Oi, pessoal! Vocês estão no podcast da Lívia Lamblé, o podcast que fala tudo sobre produção de conteúdo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como arroba Lívia Lamblé, com temudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. Ah, e se vocês quiserem apoiar este podcast para eu continuar produzindo conteúdo e entrevistando gente legal, vocês podem apoiar através do link que está na minha bio do Instagram ou acessar diretamente através do site linktr.ee/Lívia Lamblé e clicar na opção Apoie Meu Conteúdo. Bom, gente, sem mais delongas, a convidada de hoje é a pessoa assim, que eu mais admiro na internet, que me ajudou muito, assim, muito no meu processo de desconstrução. E que hoje eu tenho a honra de entrevistar, que é a Maíra Medeiros.
Oi, gente, sou eu aqui. Ai, que emocionante, meu Deus. Obrigada pelo convite, Lívia, você é maravilhosa.
Ai, Maíra, eu te agradeço, né? Poxa, eu não tenho nem o que dizer aqui. Gente, se você não mora na internet ou se você não tá nesse mundo e não sabe quem é a Maíra Medeiros, a Maíra, ela é dona do canal Nunca Te Pedi Nada, que já é enorme, como vocês já sabem. Ela também foi uma das criadoras do podcast Filhos da Grávida de Taubaté, que durou 4 anos. Maíra, obrigada, assim. Nossa, obrigada por você estar aqui.
Meu, imagina, obrigada a você por ter me convidado, por ter me recebido e principalmente por me acompanhar já há tanto tempo. Meu, vou até deixar aqui muito, já vou falar sobre isso logo agora no começo, pra quem tá ouvindo, pra entender que, tipo, meu, a Lívia sempre comentou, acho que em todos os meus vídeos, ela é uma seguidora muito assídua, muito carinhosa, muito presente, e, cara, isso pra um criador de conteúdo, eu acho que não existe nada tão gratificante quanto isso, sabe? Ter uma pessoa que você conta com ela pra, tipo assim, pra qualquer projeto, pra qualquer rolê. A Lívia sempre tá lá, então, assim, o carinho que eu tenho por você e por várias outras pessoas que eu conheci nessa jornada aí de criação de conteúdo é gigantesco, viu, amiga? Então, eu que começo aqui agradecendo você, a sua parceria e, meu, e tamo juntas.
Poxa, obrigada. Sim, você me emociona.
Ai, que linda, tô emocionada.
Bom, então vamos começar aqui, porque eu tenho muita curiosidade de saber como que você começou a criar conteúdo pros outros creators, porque você era professora, eu já vi você contando a sua história como professora, mas eu nunca vi você falando como que foi essa saída da vida de professora para a vida de produtora de conteúdo.
Aconteceu da seguinte maneira, né? Eu já tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre fui uma pessoa muito. Que gosto de criar, sou muito curiosa, sempre tive esse perfil de ser humano, né? Aí, o que rolou? Quando eu comecei a escolher o que eu queria ser quando eu crescesse, eu entendi que talvez astronauta fosse uma coisa muito distante. Não, mentira, nunca quis ser astronauta, não. Mas quando eu comecei a escolher as paradas, o que eu queria fazer, né, tipo, de profissão e tal, eu acabei escolhendo a publicidade e a propaganda. Eu queria muito fazer moda, mas eu não tinha nem dinheiro pra isso. Meus pais também, minha mãe não tinha, né, no caso, dinheiro pra me bancar numa faculdade. Assim, eu resolvi estudar publicidade e propaganda, que era o que a gente sentiu que me contemplava, né, profissionalmente. E daí, começando na publicidade, eu percebi que eu tinha um rolê um pouco mais puxado pro roteiro, pra criação, pro lado criativo. E, ao mesmo tempo, eu me senti não querida nessa comunidade, né? Acho que a publicidade é um... Cara, é um nicho muito problemático, né? E é extremamente... Em especial, né, no começo dos anos 2000, era uma, tipo, até 2010, assim, acho que a publicidade, não que agora seja uma maravilha, né, mas era um rolê extremamente machista, difícil, muito, tipo, homem branco hétero cis, sabe? Uhum. Então, era, tipo, eu não fui abraçada pela publicidade da maneira que eu achei que eu seria, porque na faculdade eu ia muito bem, tipo, os professores sempre falavam bem, no TCC, tipo, eu fiz um TCC muito legal.
Sobre o que foi?
O meu TCC foi uma campanha publicitária para uma instituição que chama Alfabetização Solidária, que é um projeto de alfabetização para adultos que por algum motivo não puderam se alfabetizar quando eram mais novos. E daí eu, tipo, fiz um trampo muito da hora com o meu grupo e tal, e o nosso grupo veio, tipo, foi meio difícil no começo, e depois a gente super conseguiu, a gente até ganhou um bagulho lá do TCC, saca? Tipo, foi muito foda, assim, o TCC. E aí eu entendi que eu tinha uma veia muito, muito criativa. O que hoje eu consigo enxergar uma creator, né? Tipo, uma pessoa que cria conteúdo. Na época isso não existia, né, amiga? Uhum. Isso daí era 2007. Então, não existia. Tava começando o YouTube. A gente tava começando a ver Tapa na Pantera, sabe? Então, tipo, era uma coisa muito assim, distante. Já tava nesse rolê da publicidade e tal, não sei o quê. Entendi que eu tinha esse rolê de criar coisas, que eu tinha essa facilidade de criar roteiros e etc, etc. E daí eu fui vendo se eu conseguia trabalhar na área. E não conseguia de jeito nenhum. Era uma área muito fechada, não consegui sequer uma entrevista de emprego.
Sério?
Na minha vida inteira. Nunca fiz uma entrevista de emprego.
Numa agência?
Nunca fiz. A única oportunidade que eu tive foi quando uma amiga minha, a Mari P, foi tirar férias. Ela sabia que eu era uma pessoa bem dedicada e etc e tal, que eu queria muito trabalhar na área, e ela me colocou na agência que ela trabalhava pra cobrir as férias dela, e foi uma experiência muito foda. Eu tive certeza que eu queria já trabalhar com isso, já era um momento em que já tinha redes sociais e tal, mas, enfim, como que foi esse rolê? Chegando lá no ambiente publicitário, né, zero entrevista, zero nada, expectativa lá no alto, me frustrei muito, e precisava de uma coisa muito normal, que todo mundo precisa, que se chama dinheiro. Precisava muito de dinheiro, né? Assim, minha família não é uma família rica, minha mãe tava passando por dificuldade. Na época, eu não tinha proximidade com meu pai. Eu tava entrando na minha vida adulta e eu tava entendendo. Eu já queria trabalhar, já tava querendo trabalhar, já fazia tempo. Eu queria trabalhar desde antes dos 18, né? E daí eu falei assim, pô, eu vou ter que trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero minha independência, eu quero minha grana. E daí eu fui ser professora de inglês, porque era o que eu tinha ali mais próximo de mim, e eu vi a princípio como um frila, sabe? Tipo, ah, eu tô estudando inglês, eu não sou ruim, né? Eu me comunico bem, então acho que eu vou dar aula. E comecei a jornada como professora de inglês.
Oi. Deixa eu te falar um negócio. É muito estranho você falar isso, porque assim, eu sempre quis falar isso. Eu tenho uma história tão parecida com a sua. Meu primeiro emprego também foi como professora de inglês. E eu comecei faculdade de moda.
Sim, você comentou comigo um dia que você começou, pode crer. Caraca, que loucura. E depois você fez publicidade?
Não, eu sou jornalista. Depois eu comecei psicologia. Aí larguei por causa da, enfim, problemas de saúde. Aí depois que eu comecei jornalismo.
Caraca.
Mas eu não sei se talvez eu hoje em dia tivesse feito publicidade ou design, porque...
Entendi.
Enfim, mas é muito louco pra mim, porque assim, eu te acompanho há muito tempo, como você tava falando, mas as coisas que eu vejo em comum com você, eu fico, cara...
É muito louco, pode? Né? Quando tem uma pessoa que você... Às vezes eu tenho isso também com algumas pessoas, eu falo assim, nossa, mano, essa pessoa tá, tipo, igualzinha a mim. Agora eu não lembro ninguém de cabeça, mas várias vezes eu penso nisso, às vezes. E assim, eu acho que isso daí pode te deixar ainda mais parecida comigo, não sei, que hoje em dia eu olho pra trás, eu penso, talvez eu deveria ter cursado jornalismo ao invés de publicidade, entendeu? Porque eu acho que talvez eu tenha uma veia um pouco mais jornalista, né? Eu não sei, na verdade, porque todos os cursos aqui têm o nome de comunicação social, né, com ênfase em publicidade, rararara. Mas é, sei lá, é uma coisa que fica na minha cabeça, já tem na minha cabeça há muito tempo, né? Sobre jornalismo e etc.
São só 2 anos a mais. Se você ainda quiser fazer, você ainda pode.
Eu penso, viu? Eu já pensei muito, e é uma coisa que vira e mexe e vem na minha cabeça de novo.
Eu acho que tem tudo a ver, mas assim, né? Sou eu falando, quem sou eu pra falar?
Ah, você é a pessoa que fala que eu me pareço muito com você, então é muito importante a sua opinião.
Ah, então tá bom. Aí, mas continua.
É, tá, aí beleza, aí eu tava lá dando a minha aulinha de inglês, né, tipo, meio como sendo um freela e não, e daí veio o famigerado Twitter. Quando veio o Twitter, eu não entendi pra que ele funcionava, tal, mas como eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu já fui logo me cadastrando, porque vai que isso aqui vira um dia, eu já tenho meu cadastro aqui, né, já sou assim. E daí, e no Twitter eu fiz um perfil que eu ensinava em inglês, só que as coisas que eu não podia ensinar na aula. Né? Então, tipo assim, a aula que eu dava, né, nessa época eu já dava aula, era o ano de 2009, eu dava aula numa escola em que era super restrita com a metodologia. Então, você não podia sair nada da metodologia, porque senão atrapalhava tudo. Era bem, assim, uma coisa bem chata, assim, às vezes. Mas eu entendo que fazia sentido para a metodologia deles, e tudo bem. E eu transformava o chato em legal, e vamos que vamos. E daí... eu falei assim, eu comecei, então não tinha tempo de ensinar nada ali, tipo, nada de diferente do que já estava no livro, sabe? Eu só podia ensinar o que estava lá, e se algum aluno me perguntasse, ai, conta uma piada em inglês, não podia contar, não tenho tempo para isso, né? E vamos que vamos.
Caramba!
Era bem assim. E daí eu usei o Twitter como sendo essa válvula de escape, onde eu ensinava tudo aquilo que eu não podia ensinar na sala de aula. Então eu falava para os meus alunos, meu, vocês querem piada? Vocês querem gíria? Vocês querem... sei lá, gíria gay, sabe? Tipo, que na época o Pajubá estava, né, tipo... tava num momento, as pessoas estavam descobrindo o Pajubá, todo mundo tava falando, falei, meu, vocês querem? E aí eu fiz o Gay Day, que era o dia que eu ensinava palavras do Pajubá norte-americano, sabe?
Que legal!
Sim, tinha várias coisinhas, assim, que eu fazia, ensinava, tinha o dia que eu falava sobre, ensinava sobre sexo, posições sexuais, assim, umas coisas malucas, e palavrão... E daí, com o passar do tempo, eu tive um clique, assim, na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu estudei publicidade e propaganda e a coisa mais preciosa na publicidade é o público-alvo, né? Então, tipo assim, como é que... é descobrir aonde estão as pessoas de tal a tal idade e que gostam de tal e tal coisa, de tal gênero e etc, né? E eu falei assim, e cara, olha que loucura, no Twitter eu falo sobre inglês, então eu tenho certeza que todas as pessoas que estão me assistindo, ó, que estão me seguindo, elas me seguem porque elas querem aprender inglês. Então eu acho que esse meu público é um público muito valioso para uma escola de inglês. E automaticamente eu fui levar isso daí pra escola de inglês que eu dava aula e deram risada da minha cara e falaram, meu, você é louca, quem vai querer estudar inglês na internet, sabe?
Meu Deus!
Que tem a ver o Twitter com inglês? Você tá louca, você tá viajando. Enfim, você é assim mesmo, sabe? Tipo, a galera falava, meu, você é assim mesmo. Porque as pessoas naquela época não tinham a mesma proximidade da internet que tem hoje em dia, sabe? Naquela época, ficar na internet era uma coisa de jovem, de pessoas que não tinha nada pra fazer, a gente tem que trabalhar mesmo, não tem tempo de ficar em rede social, sabe? Era uma coisa meio assim?
Sim.
Então, seguia um pouco esse perfil. Daí... depois que... então, tipo, eu percebi que eu não ia ter apoio nem nada, então eu continuei lá no meu Twitterzinho, e na época eu tinha 6 mil seguidores, e cara, ter 6 mil seguidores era muita coisa, assim, sabe?
Que ano foi isso?
2009 pra 2010.
Em 2009 você já tinha 6 mil no Twitter?
Eu tinha 6 mil seguidores no Twitter.
Eu tô, né, chocada!
Isso mesmo, é de 2009 pra 2010. E teve um grande boom, assim, que na época, né, a Mari Moon, né, que eu era amiga da Mari e tal. E hoje a gente depois trabalha juntos, também vou falar sobre ela, que ela foi uma das creators, tal, muito importante também na minha carreira, enfim, tutupão. Na época, a Mari, ela comentou sobre o meu Twitter num programa de TV e começou a bombar. Eu falei, nossa, gente, de onde que vem tanta gente e tal, não sei o quê. E uau, eu amei. E comecei a entender um pouco, eu comecei a misturar o que era estar no Twitter com o que eu tinha aprendido na faculdade. E eu comecei a entender que talvez eu estivesse criando uma coisa muito valiosa, mas que ninguém estava entendendo direito o que fazer com aquilo. Aí eu peguei, meu, entrei no Google... procurei sobre pós-graduação de... na época eu lembro que eu procurei por marketing digital. Foi isso que eu procurei. Marketing digital, pós-graduação. Ok, não posso pagar nem hoje, nem amanhã, nem se eu parcelar em 1 milhão de vezes. Deixa eu ver o que o mundo tem para me oferecer. E comecei a procurar conteúdos gratuitos de marketing digital. E encontrei um e-book que falava como ganhar dinheiro no Twitter, um e-book gringo, né? Todos esses materiais dessa época, né? Isso daí foi, eu acredito que já estava 2010, 2011, eu comecei, foi quando eu comecei a estudar, e aí eu comecei a entender o que que era, sei lá, de repente o branded content, que é quando você faz um conteúdo que é igual o seu conteúdo, só que foi patrocinado por uma marca que tem a ver com você. Então eu comecei, e era tudo muito embrionário, assim, sabe? Tipo, não existia a preocupação com a ética publicitária, enfim, não, tinha uma série de coisas ali que depois foram se desdobrando, né? E daí comecei a estudar, e daí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, no Facebook tocou o meu coisa, eu já tava muito triste no meu trabalho, eu não queria mais dar aula de inglês, o ano já era 2012, eu não queria mais trabalhar, já tinha estudado tudo que eu tinha que estudar, já tinha certeza que eu queria sair da escola, tive muitos problemas, né, fiz até um vídeo tal falando disso lá no meu canal. Foi um lugar onde, tipo, mano, eu sofri assédio moral, assédio sexual. Tipo, era um lugar meio super insalubre, assim, pra minha saúde.
Horrível.
Pra minha saúde mental. Horrível mesmo. E daí, eu já queria sair, eu ia casar, né? Ia casar, então, tipo, eu não podia sair, porque eu ia casar. Então, tipo, tinha festa de casamento, tinha uma série de coisas. Eu tinha que pagar um monte de coisa. Muitas inseguranças, Lívia, muitas inseguranças nessa época. Mas...
imagino.
Do nada, tocou o Facebook, uma mensagem no Facebook, minha DM. Nem lembro como chama esse negócio do Facebook, eu não uso Facebook faz tempo. Mas chegou o Messenger, isso mesmo, o Messenger do Facebook. E falou assim, oi Maíra, tudo bem? Eu sei que você é professora de inglês, eu tô procurando uma pessoa que manje de criação de conteúdo, de marketing digital e que fale inglês, você conhece? Eu falei, putz, eu. E foi assim que eu peguei o meu primeiro trampo de criadora, né? E era pra criar conteúdo pra um blog, né? Que na época os blogs, eles estavam super em alta, era pra criar
nossa,
um conteúdo.
Sim.
Sim, amiga, tipo assim, você sabe, pois você estava lá, né, Lívia? Você viveu.
Em 2012, eu estava trabalhando para Eduardo Paes, o prefeito do Rio, como social media.
Olha só, já estava bem avançada no rolê eu queria ser você em 2012.
Nossa, não quisesse.
Viu? Não, tipo, no sentido de estar trabalhando com isso, não pelo Eduardo Paes, não, mas por estar trabalhando com isso, porque em 2012, tipo assim, as pessoas eram muito distantes da internet, se hoje as pessoas falam, meu sobrinho faz isso por mais barato, em 2012, as pessoas, tipo, sabe, falavam, ah, então deixa pra lá, não vou investir nisso não, sabe, era bem assim.
Sei.
E nesse trampo, era muito louco, porque era um rolê de tecnologia que eu tinha que assinar como se eu fosse um menino. Pra não usar um nome feminino. Porque o personagem era masculino pra passar todo esse rolê, essa credibilidade da tecnologia.
Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal.
E tal. E eu não podia falar que eu era a Maíra, né? Eu era o nome do menino ali, né? Eu era o fulaninho. Então, esse foi o meu primeiro trabalho de criação de conteúdo. E, infelizmente, tipo assim, eu fazia um trampo, eu me dedicava bastante para esse trampo, só que na criação de conteúdo, você não pode gerar uma expectativa que você vai criar um personagem e ele em 6 meses vai estar famoso e você vai estar fazendo pencas de vendas, né?
Sim.
A internet é diferente, é imprevisível. E daí, nesse processo todo, eu comecei a trabalhar com outras marcas que faziam coisas, que precisava de conteúdo para Facebook, né, nas fanpages, que estavam muito em alta também. Então, comecei a trabalhar, trabalhei com uma marca plus size, trabalhei com pequenas criações, amiga, era tudo bem pequenininho. E o meu trampo no rolê de tecnologia. Daí... uma amiga minha também tinha blog, eu ajudava ela, tal, não sei o quê. Ela era uma pessoa mais introvertida, então eu fazia as coisas tipo que ela queria gravar pro YouTube, eu fazia e tal. E daí veio a oportunidade, uma vez conversando com a Mari, Moon, veio, ela tava assim num momento em que ela não sabia o que, tipo, não tava conseguindo fazer tudo sozinha, ela tava, tipo, sobrecarregada e tal, tava com uma demanda diferente, e ela falou assim, meu, você topa me dar uma ajuda? Eu falei assim, putz, eu topo te ajudar sim, vamos nessa, vamos. E daí, o meu lance com a Mari foi um lance extremamente produtivo e muito foda, assim, sabe? Tipo, eu cheguei lá pra criar conteúdo pro Facebook da Mari Moon, e a gente teve ali um momentos muito fodas de criação, e a gente evoluiu, assim, do Facebook pro blog... Né, ela voltou com o blog, e aí eu comecei a coordenar toda uma equipe de criação do blog, dos colunistas e tal, era meio que uma editora, assim, saca? Era muito legal, foi uma época muito foda, assim, muito rica, assim, de aprendizado. E depois veio o canal da Mari, né, o canal da Mari Moon, que era um canal produzido e tal. E daí eu comecei a ajudar ela com o canal, apesar de ter uma produtora. E aí eu entrei no mundo do YouTube e comecei a trabalhar diretamente com o YouTube. E pensar no YouTube, porque eu acho que quando você trabalha com internet, você tem que ter uma mente muito adaptável, assim, sabe? Então você tem que entender que tudo que funciona para uma rede pode ser que não funcione para outra. Então eu estava estudando o YouTube assim muito loucamente, sabe? Nesse meio tempo, eu trabalhei também com a Fernanda Keula, que foi a vencedora do BBB 4, 14? Não, 14. Ai, eu não sei. Eu não sei o número do BBB da Nanda Keula. Mas eu cheguei.
Eu nem vejo BBB, então eu não posso te ajudar.
Eu comecei eu cheguei a trabalhar com a Nanda Keula. Eu lembro que, eu não sei exatamente se a gente começou a trabalhar, mas a gente meio que iniciou processos de, assim, com a Giovanna Tominaga também, que era uma Angelicete, né, gente? Assim, se você lembra da Angélica como apresentadora infantil, talvez você se lembre da Giovanna. Então, e fiz pequenos freelas. E daí, nesse rolê todo, assim, porque o lance é quando você fala comigo, Lívia, e você fala, mano, eu não sei fazer outra coisa a não ser criar conteúdo, eu muito te entendo. Porque nesse meio tempo todo, nessa loucura toda, eu comecei a escrever matérias pro Yahoo. Foi antes da Mari? Eu acho que foi antes da Mari. Eu comecei a escrever matérias pro Yahoo. Eles tinham uma central de pessoas que escreviam matérias e coisas, né, pro Yahoo por fora. Então era como se fosse tipo um clube das pessoas que escrevem coisas pro Yahoo.
Amador, assim, né?
Isso, são amadores. Porque o blog, ele tava muito hypado. Então, o Yahoo, ele queria trazer... Eu entendo isso como sendo assim, né? Ninguém nunca me falou isso, não. Acho que ele queria trazer meio que uma linguagem de assuntos diversos. Falado, tipo, sabe? Sem ter um viés jornalístico. Isso, na época, eu lembro que muitos veículos estavam fazendo meio que isso. E eu lembro que isso levantou muitas discussões, né? Sobre... o jornalismo, etc, etc. E daí, no Yahoo, eu fazia esse trabalho também. E eu comecei... E aí, foi aí que, cara, tudo que eu fazia, tipo, meio que tinha um sininho que batia e falava assim, uhul, você está no caminho certo, é sobre isso, você está fazendo uma parada que você gosta. Então, eu comecei a trabalhar muito com criação de conteúdo e comecei a enxergar. Quando você entra nesse mundo de criação de conteúdo, você começa a enxergar a internet de uma maneira completamente diferente.
Sim.
E tudo você pensa em conteúdo, enfim. E foi mais ou menos. Esse foi o meu momento criador, assim, para outros criadores. Né? Cara, se tiver alguém aqui ouvindo que eu criei conteúdo para você e eu esqueci de você, eu te peço perdão, porque eu não. Eu tô aqui tentando puxar na minha memória e, assim, eu acho que foi isso. E trabalhei com algumas marcas também grandes quando eu fui cobrir essa minha amiga que eu falei logo no começo, né? E aí também foi o meu momento social media. Eu senti como era ser, né? Uma social media. Eu fiquei, ai, como é tudo! Eu fiquei me achando muito, amiga. Foi meio isso.
Mas você disse que você não chegou a trabalhar em agência, mas isso, poxa, trabalhar com conteúdo assim é só porque você não tava dentro da agência, mas isso é publicidade toda, né?
Sim, total. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério de acreditar em mim mesma.
Ah.
Então, como eu nunca tinha tido contato com esse ambiente, o contato que eu tive com esse ambiente foi muito breve, que foi nas férias da minha amiga. Né? Como eu não tinha ninguém que trabalhava na área, além dessa minha amiga, que pudesse me ver trabalhando e me validar, sabe? Eu acho que me faltou uma validação para falar, cara, você não tá numa agência de publicidade, mas você tá fazendo um rolê.
Então, você queria comer a pizza da agência, né, Maíra?
Ai, amiga, olha, eu vou te falar que hoje eu entendo a sorte que eu tive de nunca trabalhar numa agência de publicidade.
Sim!
Porque eu sou uma pessoa que eu sou feita de trouxa muitas vezes, sabe? Eu sou aquela pessoa que é trouxa. Então, eu sou aquela pessoa que fica até mais tarde no trabalho. Às vezes eu ficava mais tarde no trabalho pra esperar uma amiga sair, pra ela não ir sozinha. Sabe essas coisas assim? Então, tipo, na agência de publicidade, se o meu chefe virasse pra mim e falasse assim, olha, fica aqui trabalhando esse final de semana que eu vou pra Disney e hoje eu vou sair mais cedo, então preciso entregar isso na segunda, você fica esse final de semana? Eu ficaria. Eu era mais ou menos isso. Então, hoje eu entendo que, cara, talvez a minha saúde mental tivesse ido pro saco muito mais cedo do que foi se eu tivesse, tipo, mergulhado, embarcado nesse carrossel que é a agência de publicidade. Se você trabalha com isso e tá ouvindo, nossa, se priorize, porque eu já ouvi cada história, gente, de gente que, mano, levam tudo, né? Leva até tua alma no trampo, sabe?
É bem isso. Sim. É bem isso, sim. E assim, mesmo quando você não tá na agência, se você trabalha com social media, você não tem... você não descansa, porque afinal o negócio é contínuo, né? Uhum. Então, se manda uma mensagem pra página, na época era página, né?
Sim.
Você tinha que responder, mesmo que você estivesse em casa de férias.
Sim, eu lembro deste momento, assim, tipo, de como era isso, né, que foi bem mais ou menos nessa época que eu cobri essa minha amiga, e era bem isso mesmo, era o tempo todo monitorando comentários, sem vida, né, monitorando comentários e, tipo, respondendo coisas, monitorando e respondendo, eu lembro muito como era isso, e era exatamente isso que eu queria pra mim, assim, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu acho que eu teria desempenhado um papel muito bom, assim, fazendo isso, mas eu talvez hoje em dia eu acho que eu ia ter me sentido amarrada, sabe? Nesse lance. Então, eu acho que, no final das contas, eu adoro falar essa frase, que Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Porque às vezes eu acho que precisa de uma linha torta para você dá uma chacoalhada e é para as coisas fazerem sentido. Apesar de que agora tá tudo em linha torta, né, amiga? Então, pode parar, Deus, das linhas tortas que já tá bom. Pelo menos para os brasileiros.
Por favor, Deus. Por favor. Sim. Mas me diz, aí você tava fazendo todo esse trabalho e tal. Poxa, você fez vários trabalhos para vários clientes, então, né?
Amiga, assim, vários, eu não acho que tenha sido, assim, tantos clientes, porque eu trabalhei com isso de 2012 até 2016, né? Então, nesses 4 anos que eu trabalhei com criação de conteúdo, teve muito dessa parte, muitos desse tempo que eu trabalhei só com a Marimum, por exemplo,
uhum.
Entendeu? Então, os clientes que vinham, às vezes, era uma coisa muito pontual. E era uma época que não existia muito. A Maria, ela foi visionária, assim, sabe? Nesse sentido de contratar alguém para ajudar ela nas redes sociais e tal. Mas, na época, não era uma coisa comum. Então, o normal mesmo era, às vezes, você dar uma ajudinha, sabe? Fazer um frilinha, tipo, de uma semana, umas coisinhas assim. Uhum. Então, não cheguei a ter pencas de cliente, não. Queria ter tido. Queria ter muitos clientes, mas infelizmente isso não.
Mas aí foi nesse momento que você falou, então, é meu momento.
O lance de eu falar é meu momento foi mais ou menos... Eu nunca falei é o meu momento, na verdade. Eu acho que foi, tipo, um lance que era assim, eu queria tanto conhecer as ferramentas do YouTube, que eu resolvi, e na época a Mari, ela tava com produtora, né, tinha uma produtora que subia o vídeo, que editava o vídeo, então eu acompanhava a edição do vídeo, eu via as pessoas editando, eu via, dava pitaco no vídeo, eu comecei a consumir muito o YouTube para aprender a linguagem, para passar essa linguagem de edição para os vídeos, porque a produtora era uma produtora de rádio, de TV, né, de peças publicitárias, então era um outro tipo de corte, em especial em 2015, 2014 e 2015, né, que os cortes do YouTube eram todos cortes secos, né? Tipo, era aquele vídeo super falado, super rápido. Blá, blá, blá.
Nossa,
então,
sim.
Tinha muito isso, né? Então, eu tava consumindo demais o YouTube. E eu tava querendo, entender mais, pra entregar mais, né? Pra fazer mais, pra entender mais. E saber como poder ajudar mais, né? Pra trazer melhores resultados. E daí... E concomitante com isso, assim, ao mesmo tempo, estava rolando que eu queria fazer algumas coisas, eu queria falar sobre algumas coisas, alguns assuntos, e esses assuntos não contemplavam, tipo, as pessoas com quem eu estava trabalhando na época, entendeu? Então, tipo assim, tinha coisas, discussões que eu falava assim, putz, será que não seria legal fazer um roteiro disso, fazer uma coisa assim? Ah, não tô afim, acho que não, e eu guardava essas ideias que eu considerava boa numa gavetinha de boas ideias. E chegou num momento que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou gravar era um momento em que eu tinha participado de vídeo com a Mari Moon, e as pessoas tinham gostado pra caramba de mim. Eu tinha um Snapchat que, cara, eu não sabia como 1000 pessoas me assistiam no Snapchat, assim, todos os dias. Isso pra mim foi um marco muito bizarro, tipo, 1000 pessoas me assistindo no Snapchat. O meu Snapchat tinha bastante gente, tinha uma parada muito legal, assim, de... A galera, na época do Snapchat, a galera assiduamente, né? Tipo, você escolhia uma pessoa e você seguia todos os dias essa pessoa. Então tinha muito isso naquela época. E todo mundo falava, cara, faz um canal seu. Eu fiz, fiz falando sobre um assunto que era uma brincadeira entre eu e minhas amigas, que é falar que o peido une as pessoas. Gravei esse vídeo, a Mari me ajudou a divulgar, muitos dos meus primeiros vídeos e tal. Ela foi muito bacana com isso. E daí eu comecei a me dedicar mais, comecei a mergulhar, explorar coisas que eu queria ter explorado em outros momentos, coisas que eu gostava, mas eu não tinha oportunidade, porque o meu conteúdo era criado para outras pessoas. E quando você cria conteúdo para outras pessoas, você tem que servir à vontade das outras pessoas. Por mais que você goste de coisas muito legais, não tem como. Tipo, eu e a Mari tinha muitas coisas que a gente gostava parecidos, né? A gente tinha gostos parecidos e tinha filmes que a gente gosta que são parecidos. Enfim, então, muitas coisas batiam, né? Mas tinham também as coisas que não batiam.
Essa é a vida do social media.
Essa, exatamente.
Quer falar, quer postar. E aí o dono da marca, que no caso era a Mary Moon, não que vocês estivessem com problema, mas você ficou com aquela coisa. Poxa, mas se a gente fizesse isso, ia ser tão legal.
Exatamente isso. É exatamente isso. E daí eu falei, cara, eu acho que eu vou criar um canal. E aí e eu tenho um lance com aprender coisas novas. Eu me sinto contemplada como ser humano quando eu estou aprendendo coisas novas, sabe? Entenda que quando você tá criando conteúdo para outra pessoa, o que dita é a outra pessoa, não é o que você quer falar, né? Você pode sugerir tópicos, você pode sugerir debates, mas a pessoa tem que querer falar aquilo. Entendeu? O lance não era sobre política, porque hoje a gente tem a pauta política que traz muita divergência entre equipes, né? Enfim, nessa parte de criação de conteúdo, etc. Você ter uma visão política diferente é meio que uma coisa difícil de lidar. E não era nem sobre política, né? Tipo, era sobre coisas mais tranquilas, assim. Era só, tipo, porque muitas pessoas também às vezes acabam fantasiando, assim, nossa... Devia estar querendo falar sobre, sei lá, o Trump, na época nem era o Trump, né? Veja bem. Mas enfim, ai, tava querendo falar uma coisa polêmica. Não, é tipo, quando você trabalha para outra pessoa, você tem que saber ouvir que aquilo que você está colocando ali não contempla ela. E você tem que lidar com isso. E aí eu peguei tudo aquilo que não contemplava os outros, mas eu achava que me contemplava, e resolvi gravar esses vídeos. E o primeiro vídeo que eu editei na minha vida foi o meu primeiro vídeo do canal. E a vinheta que eu uso até hoje é a vinheta do meu primeiro vídeo. Inclusive, eu quero trocar de vinheta, porque eu andei pensando, eu falei, nossa, gente... Ai, amiga, mas eu acho que a gente tem que mudar mesmo, né? Eu falei assim, caraca, eu tô há tanto tempo com a mesma vinheta. Tipo, ela é linda, eu vou fazer alguma coisa que vai dar um... Que a gente vai lembrar dela com carinho, mas vai ser outra coisa. Porque eu já decidi, amiga, que eu quero mudar. Aquelas, né? Nova fase.
Mas eu queria mudar. Tá certa. Eu falo assim, mas eu entendo. Porque quando eu tinha o meu canal... Sim, meu canal é pequenininho, mas eu acho que todo ano eu colocava uma vinheta diferente. Então.
Tá vendo?
Eu entendo.
Sim, sim. E, miga, e aí fui fazendo o meu rolê, e aí os meus vídeos começaram a dar bom, a Mari me divulgava bastante. Foi indo, até um momento em que eu entendi que talvez eu precisasse de mais espaço pra mim. Aquele espaço que sempre foi ocupado por pessoas que eu trabalhava para elas, eu estava entendendo que eu tinha coisas que poderiam ocupar esses espaços, né? Tipo, espaço que eu digo, espaço do dia mesmo, sabe? Ficar, tipo, sei lá, eu trabalhava 8, 9 horas, eu poderia estar trabalhando 8, 9 horas para o meu próprio conteúdo. E só que eu não fiz isso da noite pro dia, né? Eu também não larguei tudo, não. E, obviamente, começou a vir trabalhos, começaram a entrar trabalhos, a gente, tipo, começou a aumentar o número do canal. Eu comecei a sentir segurança para fazer do meu conteúdo o meu ganha-pão. E foi nesse momento em que que eu tive que escolher, né? Tipo, eu continuo criando conteúdo para outras pessoas ou eu crio conteúdo para mim? E eu fui criar conteúdo para mim. Não sei se eu fiz a escolha certa, eu espero que tenha sido, eu ainda estou na jornada, né? Mas tem muitas coisas incríveis que, tipo, eu vivi por ter escolhido isso, e eu espero que outras coisas incríveis, novas, continuem aparecendo aí.
Cara, eu não sei se você sabe a dimensão do que você cria, mas eu fiz várias amizades por causa do seu conteúdo e de outros canais que eu também sigo. E assim, todas as pessoas que eu sigo que também gostam muito de você, todas elas falam como você fez a diferença na vida delas. Então, assim, eu acho que se você tem alguma dúvida de que você fez algo, assim, grandioso, sabe? Tenha certeza que você mudou a vida de muitas pessoas. Então, assim... É isso, Maíra. Não tem... Ah, não sei, será? Não. Sim, você fez e faz até hoje,
ai,
sabe?
Ai, amiga, que loucura. É muito louco ouvir isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tive muita síndrome do impostor. Tenho ainda, sabe? Eu sou uma pessoa muito... Me cobro demais. Eu acho que a galera da nossa geração, a gente se cobra demais, porque a gente, de certa forma, a gente... cresceu com um lance de que tinha que devolver. Eu tava conversando sobre isso com o Bertô hoje, que eu acho que a gente criou um lance, quando era mais novo, de ter que devolver todo o investimento que os nossos pais fizeram na gente, sabe? Sim. A escola que pagou, o negócio que comprou, até mesmo... Quando as expectativas que foram criadas, né, não necessariamente só o investimento de dinheiro, mas o investimento de expectativa. E eu acho que isso, com o passar dos anos, obviamente nossos pais não tinham ciência disso, né, que estavam mexendo tanto assim com a nossa saúde mental, mas eu acho que uma consequência disso é uma saúde mental em que a gente se cobra demais, e se cobrar demais é simplesmente fechar os olhos e não enxergar como a gente faz coisa legal. Então, tipo, cara, quando você me fala essas paradas, quando as pessoas me falam sobre o alcance do meu canal, sobre as coisas, tipo, eu fico assim, cara, não é possível que seja eu, sabe? Meu Deus, eu, sabe? Ainda mais quando você tá no YouTube, que você não... Por mais que você saia na rua e você veja as pessoas, não é mensurável, assim... É muito louco. Você acaba diminuindo as coisas que você faz, porque no final de contas é você com uma câmera e uma luz na tua cara num quartinho, sabe? É muito doido isso, Lívia. É tipo, uma parada que eu fico assim, eu fico muito feliz assim de ouvir o feedback das pessoas. E eu acho que uma das coisas da pandemia que me fez mal foi perder completamente o contato com as pessoas que me seguem, né? Uma coisa é você estar na internet. A internet, tipo, tem uma barreira que deixa a pessoa não ser uma pessoa, né? É uma tela. A vida real, quando você sai na rua e as pessoas te param e falam com você e falam que assistiu tal vídeo, que tal vídeo fez tal coisa, isso pra mim me nutria muito, assim, sabe? Isso pra mim era uma força motora muito forte. E eu perdi isso da noite pro dia, né? Com a pandemia, o meu isolamento social foi um isolamento social levado muito a sério. Eu comecei a flexibilizar no momento que eu comecei, não foi nem no momento que eu me imunizei, porque eu tô imunizada já desde julho e eu comecei a flexibilizar, a sair e tal, sociabilizar agora em setembro, sabe? A gente tá zoando aqui em casa que o ano começou em setembro. Feliz ano novo, amiga.
Tamo feliz 2020!
Feliz 2020! Exatamente! Feliz 2020! É isso, volta 2 anos aí, nossa, e o quanto a gente envelheceu também, né? Eu entrei com, sei lá, 35 anos, já tô com 37, sabe? Tipo, umas loucuras assim.
É pesado, é pesado.
Eu não lembro se eu respondi o que você perguntou, eu espero que eu tenha respondido. Que eu nem lembro mais o que você perguntou e nem o que eu respondi, então...
Eu também não lembro mais o que eu respondi.
O meu maior problema é quando eu esqueço as coisas no meio da frase. Então, tipo assim, eu tava gravando Caçadora de Brinquedos no ano passado e eu tava entrevistando a mãe da Thelminha.
Uhum.
E eu esqueci o que eu ia falar. Eu falei assim, não, e tem uma outra coisa também que eu quero falar. E eu não lembrei o que era. E eu não lembrei o que era. E daí eu me fiz assim, falei assim, cara, eu vou falar uma coisa que eu já falei pra... Só pra completar a frase e fingir que eu esqueci que eu falei aquilo. Mas, na verdade, eu tinha esquecido que eu ia falar, né? Enfim, mas eu sou muito mestra em fazer isso, amiga. Então, eu sei o que você sente.
É interessante você falar isso, dessa questão da síndrome do impostor. Porque, apesar disso, apesar de você se cobrar muito, apesar de você não acreditar tanto no potencial, você foi.
Sim. Sim.
Isso é uma coisa. Eu fiz um vídeo uma vez falando assim: você quer fazer comunicação? Não, foi esse? Não lembro mais qual foi. Enfim, fiz um vídeo falando: você quer criar conteúdo? Faz isso, isso, isso. Assim, porque, beleza, meu canal não deslanchou. Mas eu crio conteúdo desde 2002, sabe?
Sim.
Então, assim, uma coisa que eu sempre falei para as pessoas é: só vai.
Exato.
Faz. E você fez, sabe? E eu acho que esse é o seu grande mérito, assim, de tudo, tirando todos os outros, né? Que eu não vou ficar aqui numerando, porque você sabe que eu te admiro, etc. Mas você foi, sabe? Quando ninguém foi, quando ninguém ia.
Eu entendo uma parada, tem uma coisa que eu vejo e eu me orgulho muito, assim, e tem muito a ver com isso que você falou, tipo, que eu só fui e fiz. Quando eu comecei o canal, a internet ela era muito carente de pessoas da vida real.
Sim.
Todas as criadoras de conteúdo, elas eram muito pomposas. Era tipo, mano, muito tipo, não saio de casa sem maquiagem, a minha bolsa da Louis Vuitton, ai, meu não sei o que, ai, minha babá. Era tipo, extremamente isso, assim, sabe? E eu acho que eu senti esse vazio. A única pessoa que eu achava que era menos, que era mais tangível, que era uma pessoa mais acessível, era a Jujutsu, né?
Sim.
Que a Jujutsu, meu, era muito fã de Jujutsu e tal. Então, a Jujutsu, ela era a blogueira menos blogueira, né? A blogueira que tava ali de cara limpa, que tava falando o que queria e tal. E, só que, mesmo amando a Jujutsu, mesmo... admirando ela pra caramba, amando o conteúdo dela, eu não tinha uma identificação com ela, entendeu? Porque eu acho que a gente, a identificação vem em alguns pontos chaves, assim, sabe? Então, tipo, eu olhava pra Jujutsu, eu gostava muito do que ela falava, mas eu não me via nela, assim, sabe?
Uhum.
É uma coisa meio diferente. Então, tipo, eu falei assim, cara, eu sentia a falta de olhar pra alguém e falar assim, mano, essa pessoa me contempla. E aí foi aí que eu entendi, eu falei assim, cara, eu acho que ninguém me contempla 100%, talvez eu vá falar essas coisas que estão dentro da minha cabeça, quem sabe alguém concorda comigo e a gente vira amiga na internet, sabe? Alguma coisa meio assim. Então, eu tenho muito orgulho do fato de eu ter sentido, eu sinto muito isso quando eu lembro dessa época, que naquela época eu era uma pessoa, eu cheguei e fui uma pessoa muito vida real, assim, saca? Apesar de eu ver os vídeos antigos e me ver com maquiagem, às vezes, tipo, colava cílios pra gravar um vídeo. Nossa, eu dou risada hoje em dia. Eu falo assim, meu Deus, Maíra, por que você tava fazendo isso? Porque... que era a maneira, talvez, naquele momento... Eu não sei explicar, amiga, mas na época eu me sentia muito vida real. Hoje eu olho pra aquilo e falo, nossa... Talvez não, mas na época eu sentia muito isso. E a minha conexão com as minhas seguidoras naquele momento era justamente isso. Elas viravam pra mim e falavam assim, cara, eu me vejo muito em você. Eu me vejo muito nas coisas que você fala. Eu me vejo nos seus questionamentos e pãs. Porque o que move meu canal é as minhas brisas, meus questionamentos da vida, assim, sabe? E que se você tá ouvindo e não me conhece, você deve estar achando que eu me acho uma grande pensadora, filósofa, moderna. Não, eu não me acho. As minhas brisas, às vezes, é, tipo, não tem nada a ver de filosóficas, tá, gente? Então, mas são só questionamentos. Eu sou muito questionadora, sempre fui curiosa, questionadora. E eu simplesmente comecei a falar essas coisas e comecei outras pessoas a concordar comigo. Então, isso me ajudou com a minha síndrome de impostora, assim, sabe? De certa forma. Não me ajudou com a minha síndrome de impostora, não, Lívia. Na verdade, isso aumentou minha síndrome de impostora, mas eu tava vivendo. Eu tô aqui. É o meu jeitinho de explicar sobre a minha vida. Eu parei pra refletir, eu falei assim, cara, não, na verdade, isso não me ajudou com a síndrome de impostora, mas a minha curiosidade, a minha vontade de ter experiências novas, de embarcar num novo nicho, numa nova profissão, numa coisa diferente, numa coisa que eu fazia parte do backstage, e eu sabia como funcionava o backstage, eu queria ver como funcionava. Tudo isso, assim, tipo, eu acho que foi um combo que me deu vários empurrões. Quando eu tinha medo, eu falava, ah, não, quando que eu vou poder fazer isso de novo? Eu vou. Uma coisa que eu também me orgulho muito, assim, desse rolê, foi que o meu corpo, né, a minha aparência física era determinante, foi determinante durante muito tempo para eu fazer ou não experiências, atividades, né? Então, tipo, se eu não estivesse me sentindo bem com o meu corpo, eu não ia num parque aquático, por exemplo. Caramba. E um spoiler da vida, eu nunca me sentia bem com o meu corpo. Sempre queria ter um... Sempre estava insatisfeita, queria ter alguma coisa diferente, sempre quis ser magra e etc. E o meu grande momento foi aos 27 anos que muitas fichas começaram a cair e eu comecei a, tipo, desencanar dessas paradas de corpo, sabe? E aí eu comecei a me desconstruir, comecei a entender as coisas. Então eu tava com muita coisa, assim, querendo... É, muitas experiências para serem feitas e, tipo, querendo fazer muita coisa. Eu lembro que quando chegava algum convite para um evento ou uma sessão de fotos, que provavelmente eu falaria não, porque eu estava insegura do meu corpo. Naquele momento eu não tinha tempo para ser insegura com a minha aparência. Eu queria viver aquilo, saca? Então, tipo, eu me jogava. Então, tipo, mano, eu era aquele tipo de... Hoje mesmo, tô falando, hoje a gente tem a pandemia e tal, mas antes da pandemia, já nem mais se faziam mais tantos eventos e tal. Naquela época tinha pencas de eventos e eu ia, eu bebia tudo, comia tudo, aproveitava tudo, minha filha. Levava pra casa. Eu era um caos, assim, sabe? Tipo, nos eventos. Porque eu queria viver aquilo. Então, essa minha curiosidade, essa minha vontade me empurrou, sabe? Tipo, me fez eu me jogar. E eu acho que a minha lua em Sagitário também deve ter, tipo, regido muita coisa nessa época, assim. Porque durante muito tempo eu me escondi, me privei de coisas com medo das pessoas me falarem da minha aparência, de ser alvo de piada e tal. E foi isso. Que falei lindo, pra caramba, cara. Né, amiga? Não parou nunca não, mais de falar.
Que isso, Maíra? Não, eu tô aqui feliz que você contou a sua história, porque eu sempre ouvia você falando que você era professora de inglês, sempre ouvia você contando do seu canal, mas eu nunca soube desse hiato entre uma coisa e outra, sabe? E como eu trabalhei com produção de conteúdo, faço produção de conteúdo há, sei lá, quase 2 décadas... Então, e o meu podcast é focado em conteúdo. Então, eu acho que tem muita gente que tem essa vontade de fazer, que tem essa curiosidade, mas como que o creator começa? Como que faz? Como que não faz? Então, é muito bom para quem quer começar, para quem tem interesse, ouvir, principalmente de você, que você é uma youtuber enorme, você é uma creator que já vem aí de anos também, sabe? Então, acho quanto mais você contar a sua história, a sua experiência, é melhor para quem te ouve e para quem gosta de você também.
Aí eu acho, amiga, eu acho que é muito necessário, assim, sabe, um espaço para os criadores contarem suas jornadas, suas pirações da cabeça mesmo, sabe? Porque ser criador é uma parada difícil e é uma profissão um pouco incompreendida. Não sei se você também sente isso, porque nossa, as pessoas elas acham que você não tá trabalhando. Eu acho que esse é o grande problema.
Para você ter ideia, quando eu criei a minha página analista de mídias sociais da depressão, que foi o meu abre e fecha portas para tudo, foi na época que eu estava na agência do Eduardo Paes. Não na agência do Eduardo Paes, mas na agência que tinha conta do Eduardo Paes. E para você ter ideia, o dono da agência sentou com todo mundo da área de social media e falou: ninguém aqui da agência sabe o que vocês fazem, então é o dever de vocês mostrar para eles o que que vocês fazem, o que que vocês sabem fazer.
Eita!
Pois é, então assim, eu sei o que que é ser criador de conteúdo de todos os lados.
Sim, sim.
Porque eu tô aqui sofrendo há anos tentando criar e ganhar alguma coisa com isso, porque eu não ganho.
Sim.
E já passei pelo outro lado de criar para marcas e também sofri. Ou seja, mídia. A pessoa que trabalha com conteúdo sempre se ferra de um jeito ou de outro.
Eu ia falar isso, exatamente. Eu ia fechar assim, você é o negócio que é a conclusão que a gente tira. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. E assim, amiga, tem também as sofrências de você, do seu conteúdo, como que eu posso dizer? Tem também a sofrência. Oi?
Flopar?
Não. Tem também, o que eu tô querendo dizer é que quando você, por exemplo, beleza, você, todo momento da criação de conteúdo tem o seu perrengue. Você tem aí o seu perrengue pra monetizar o seu conteúdo. E quando você consegue monetizar, você tem o perrengue de continuar a monetização, né? Então, tipo assim. Sim. Eu acho que a criação de conteúdo é uma área de trabalho que, por ela não ser muito reconhecida, enfim, infelizmente, o profissional não tem aquele momento de tranquilidade, estabilidade, todos os algoritmos estão sempre mudando. Os approaches são sempre diferentes, né? Tipo, as narrativas, o jeito que você tem que falar, enfim.
Sim.
Se você que está ouvindo a gente é uma pessoa que quer paz, não quer ser surpreendido, quer simplesmente um trabalho que você se sinta estável, não vá para criação de conteúdo.
Nossa,
porque,
faz um concurso, faz um concurso, vai, sei lá, vai trabalhar em escritório, sabe?
Sim, porque é exatamente essa a realidade, meu, é muito difícil, é uma profissão muito difícil, e a gente não tinha ideia, né, do crescimento que a internet ia ter e dos problemas de saúde mental que os criadores também iam ter, né, então, tipo, a quantidade avassaladora de informação por segundo que a gente recebe, é óbvio que ia dar merda, é óbvio que as pessoas iam ficar ansiosas, é óbvio que as pessoas iam ficar viciadas em tecnologia e em redes sociais. E meio que as pessoas sabiam disso e ficaram quietas, né? Ah, não vamos falar nada não, deixa a galera se lascar. Todo mundo se lascou e agora estamos tendo que remediar. Quem se lascou está tentando melhorar e quem está entrando agora, pelo
já
menos
se lasca junto.
Pelo menos sabe que pode se lascar, né? Então, tipo, consegue ter uma preparação um pouco melhor, assim, sabe? Mas é uma jornada, gente, tipo, é muito recente, né, essa profissão de criação, de criador, e por ser muito recente, você não tem a cartilha, né, você não tem o manual de instruções.
Não tem nem sindicato?
Ai, amiga, pois é, tô pensando até em abrir um. Eu sempre falei isso, que eu queria muito abrir um sindicato dos criadores de conteúdo e tal. É, enfim, mas eu acho que eu achava que era uma piração minha, eu sempre falava isso, eu falava, tinha um criador que eu gostava bastante, que agora tem um discurso um pouco diferente e tal, eu acabei ai amiga, mas olha, sério, eu penso assim, se a pessoa tá em paz, tá, deixa ela, sabe, tipo,
eu sei quem é
que eu falava assim, nossa, eu te sinto, eu acho que você é muito o Lula dos criadores. E não, nossa. Não. Sim. E hoje eu acho que não, mas na época sim. E eu sempre acho que os criadores, eles têm um ambiente muito de competição. E na verdade, se as pessoas fossem minimamente próximas ou minimamente... como que eu posso dizer? Eu não diria nem próximas. Se tivesse um pouquinho de coleguismo... Eu acho que ia ter tanta merda evitada, sabe? Eu acho que seria um ambiente tão melhor para se trabalhar. Enfim, às vezes eu sinto que um sindicato faz falta, sabe? Já faz um tempo que eu já queria fazer um sindicato.
Então, da próxima vez que você vier aqui gravar comigo, a gente vai falar sobre isso, sobre a sua criação do sindicato de social media e de creators.
Ai, amiga, vai ser tudo. Vou planejar tudo aqui para o meu comeback sindicalista.
É isso que tá faltando, porque você, eu sinto que você assim, tá assim, nossa, mas o que falta fazer? Falta fazer o sindicato, é isso? Sindicato.
É, olha, talvez, viu, Olivia, será que vem aí? Não sei. Tem uma parada que eu tô fazendo, não é o sindicato, né, mas que eu acho que pode ser muito legal, depois eu te conto. Ai, em off, porque, né, não posso falar aqui, gente.
Maíra, quero te agradecer assim, enormemente por você ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que você vive ocupada, mas, poxa, muito obrigada por você ter conversado aqui, você ter contado a sua jornada, porque eu sei que tem muita gente que tem essa curiosidade, que quer começar e gosta de ouvir pessoas como você, e você é uma pessoa muito acessível. Então, acho que isso conta muito para quem está querendo começar. Então, muito obrigada.
Ai, não, obrigada a você por ter me chamado. Não é que eu tenho uma agenda muito lotada. Na verdade, eu tô sempre surtada, né, Lívia? Esse é o problema. Mas, ó, os surtos já diminuíram, né? Então, a gente já tá em clima de feliz ano novo. Então, estamos aí se... Exatamente, só faltam uns fogos de artifício. Mas eu queria agradecer você, amiga, por ter me chamado e por estar fazendo... Por não desistir da criação de conteúdo, eu acho que a criação de conteúdo é uma coisa que tá no DNA da pessoa e se é isso que a pessoa quer fazer, ela tem que fazer mesmo, sabe? E, miga, obrigada, o seu podcast vai bombar, a gente vai aqui divulgar, vamos arrasar. E conta obrigada, comigo pro que você precisar, viu? Eu acho que a gente precisa muito de conteúdo sobre criação de conteúdo, então, sobre creators e tal. Então, conta comigo pro que precisar e me chama sempre que quiser.
Obrigada, Maíra. Obrigada mesmo. Fala mais uma vez as suas redes sociais pro pessoal que, obviamente, já te segue, mas fala de novo, porque vai que tem um.
Tem bastante gente que não me segue. Se você não me segue, é @MaíraMedeiros no Twitter. No Instagram é MaíraMedeiros_. E no YouTube é... Nunca te pedi nada, que você vai lá e vai ter eu lá com o cabelo colorido. Meu cabelo tá quase nada colorido agora, mas eu juro que vai voltar. Eu juro que eu vou. Vem aí, amiga, porque eu não me sinto eu de cabelo não colorido, é uma loucura. Eu acho que isso deve ter sido uma parada que mexeu muito comigo, eu não vejo a hora de pintar esse cabelito.
Agora que já pode, né, tomar vacina, já tá imunizada há um tempo,
sim,
já pode.
Exatamente, já tô programando e fazendo toda a preparação psicológica aqui pra passar algumas horinhas no salão.
É isso, vai ficar lindo.
Amém.
Cabelo. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé, tô em todas as redes sociais como Lívia Lamblé, com o Temudo no final, tá bom? Não deixem de seguir esse podcast na plataforma onde você estiver ouvindo. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima semana.
Beijo!